Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação, um programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. Nós estamos aqui com o Flávio Ferreira Presser, que é engenheiro civil graduado pela Escola de Engenharia da URGS e mestre na área de estruturas também pela URGS. Atualmente na presidência da Companhia de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, Corsan, dirigiu o Departamento Municipal de Água e Esgotos, DEMAI, no município de Porto Alegre, pelo período de 10 anos, de 2005 a 2015, onde implantou o Programa Integrado Socioambiental, PISA, importante iniciativa de saneamento, que elevou a capacidade de tratamento de esgotos da capital gaúcha de 27% para 80%. Em 2008, foi escolhido pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, SERGES, como Engenheiro do Ano na área pública. Presidiu a Fundação de Ciência e Tecnologia e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM. Foi professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, e da Universidade do Vale dos Sinos, Unisinos, onde também foi chefe do Departamento de Estruturas do Centro Tecnológico. Tudo bom, Presser, nosso presidente da Corsan?
Tudo bem.
Prazer te receber aqui. A gente está aqui também com o Cristiano Franco. Uma pessoa ainda tentando mudar o mundo. Profissional com mestrado em computação, após liderar projetos internacionais de desenvolvimento de software em multinacionais dos Estados Unidos, Europa e Índia, decidiu empreender. Fundou e atualmente é CEO da Poatec, uma boutique de IT consulting e Agile Software Development, focada em entregar high-end software para clientes dos Estados Unidos, em diferentes segmentos. Sócio investidor da Venture e da Grow, duas das principais aceleradoras de startups do sul do Brasil, com participação em mais de 20 de startups, interessado principalmente em startups dos segmentos de fintech e health tech. Tudo bom, Cristiano?
Tudo bem.
Bom te receber aqui.
Obrigado pelo convite.
E a gente está aqui com um amigo, né, um parceiro de longa data já, que é o Jorge Horácio Aldi, consultor pela DB Server e professor pela Escola Politécnica da PUC. Mestre na linha de pesquisa sobre gestão da informação. É blogueiro e autor de livros sobre metodologias ágeis, jogos para desenvolvimento de equipes, participante frequente em canais para eventos, compartilhamento de conhecimento, cultura e novas formas de ver a carreira, trabalho, empresa e mercado. Tudo bom, Aldi?
Prazer estar
bom
aí com
te
vocês.
Rever aqui.
Legal, prazer é meu.
A gente está com duas pessoas aqui, dois convidados, né, que eu já conheço. Um delas é o presidente Presser, que é o presidente da Corsan, e o outro é o Aldi. Conheço bastante o trabalho de vocês e também tem o Cristiano, que vai um pouco na linha dos assuntos de startups. Eu vou começar com o nosso presidente Presser, perguntando para ele sobre as questões da Corsan. O Presser, assim, só para dar uma prévia, como eu, como diretora da Procergs, né, acabei trabalhando com ele nos últimos anos e sei bem assim, como funciona um pouco a visão dele de tecnologia e entrando um pouquinho na minha área, né. Ele está sendo, foi desde o início, está sendo até agora, um presidente que investe bastante nas questões de tecnologia, né. Então, eu começo uma pergunta assim, a gente não vai fazer pergunta o tempo inteiro, né? Mas eu vou fazer para a gente largar, né? A tecnologia tem importância dentro da Corsan, né? E isso é um investimento importante. De que forma tu vê isso? É uma maneira de facilitar a orientação através de dados, por exemplo, através de um BI, né? A gente, ao longo do tempo, consegue otimizar, né, o dispêndio de recursos, se a gente usa tecnologia. De que forma tu tem visto isso para ser dentro da tua gestão na Corsan?
Então, pergunta bastante boa e instigativa também. Eu quero dizer que se pode ver de várias formas isso, né? Primeira é a questão da modernização do Estado, né, quer dizer, das funções públicas. Quer dizer, hoje a sociedade está requerendo cada vez mais que os serviços públicos sejam prestados e que sejam prestados com qualidade. Isso, obviamente, exige melhorias de processos. Produzir água nada mais é do que um processo. Então, começa lá com a captação, vai para o tratamento, distribuição, reservação, né? Por fim, a parte comercial, que é a medição de consumo e a cobrança do faturamento. Então, tudo isso, na verdade, exige que se busque a eficiência. E por que que na questão do saneamento a eficiência ainda se faz mais importante, né? Não é só uma aspiração das pessoas. É porque saneamento é um direito das pessoas. É o ser um direito das pessoas, todos devem ter acesso. Para todos terem acesso, a tarifa tem que ser muito baixa. Tem que ser ao menor custo essa prestação. Olha, isso requer que você introduza sempre alterações nos seus processos, mudanças no processo, de tal maneira que reduza custos.
Uhum.
Ora, então veja só, a eficiência ela é um pressuposto do serviço, né? E quero dizer que muitas empresas são eficientes, mas elas não são equânimes, né?
Uhum.
Por exemplo, se eu produzisse automóvel como a Mercedes-Benz, eu ia ter uma empresa super eficiente, mas nada equânime, né? Porque a Mercedes, obviamente, produz carros de luxo para os ricos, né? O saneamento, pelo contrário, tem que ser equânime. Então, para ser equânime, você também precisa ser eficiente. Então, politicamente, também é importante que você modernize uma organização que tem um compromisso de entregar água a baixo preço, né? Água e coletar e transportar e tratar o esgoto, né? Isso que a Corsan faz. Bom, então, nós tomamos várias iniciativas. Talvez a maior delas, né, é que nós acabamos de criar uma diretoria de inovação dentro da companhia.
Muito bem.
Esse é um fato muito recente, né? Mas, sabedouros dessa necessidade, constituímos dentro da organização uma área capaz de pensar isso. Como é que nós vamos introduzir melhorias de processo e como é que nós podemos introduzir inovações? E essas inovações, elas foram ao longo dos últimos anos introduzidas, né? Primeiro, nós temos agora um centro de comando operacional, né, que é a inteligência da organização, né? Antes, para falar em operação, você pensava em alguém que fosse colocar um macacão de operário, que fosse para a rua com picareta, abrir buraco, entendeu? Eu quero dizer que hoje não. Hoje você tem uma central de informações, você tem uma espécie de um big data dos sistemas de operação,
uhum,
onde você tem que aumentar, enfim, a eficiência no atendimento, né, para que reduzam as faltas d'água, né, que quando há uma necessidade de interromper o abastecimento, que ele seja o menor prazo possível, né, você tem que ter eficientização energética para reduzir custos. Hoje, energia elétrica, nós gastamos cerca de 270 milhões de anos só com energia elétrica, segundo consumidor de energia.
É bastante, né?
É bastante. Nós consumimos 7% de toda a energia distribuída no estado do Rio Grande do Sul.
Nossa.
Por quê? Porque tem os bombeamentos, né?
Uhum.
Enfim, então,
mas
temos que fazer um programa de eficientização energética. Uhum. Para isso, inclusive, nós instalamos numa unidade que fica Atlântida Sul, no litoral, no município de Osório, uma unidade que hoje a energia está sendo gerada, né, através de fotossíntese e através de energia eólica. Nós estamos movendo uma estação, entendeu, com dois experimentos desses. Obviamente que esse é um projeto piloto, estamos medindo, verificando a capacidade de produção de energia, a sua eficiência. Já estamos distribuindo isso na rede da própria companhia que abastece lá, estamos tendo redução de fatura exatamente por ter acesso à energia gerada. Então, nós temos até uma fonte de renda, de repente, entendeu? Que antes nós não tínhamos.
Isso é fantástico.
Isso foi feito.
Uhum.
Né? Hoje, todo o nosso serviço de rua era feito através do serviço móvel celular, SMS. As equipes hoje, todas elas têm um tablet. Então, elas saem para trabalhar já com ali a programação dos serviços que elas têm que realizar, segundo uma visão que é feita pelo nosso 0800 de priorização. Olha, lá tem uma demanda muito grande por ligações de água, então vamos dar preferência às ligações de água. Ou lá tem muita fuga, tem muito conserto de rede, dá prioridade ao conserto de rede. Então você tem uma inteligência incorporada nisso.
Uhum.
Né? Isso que é importante.
Até para ouvir mais a população também, né? Porque essa, a questão da tecnologia, ela fez com que as informações, elas rapidamente conseguem alcançar, por exemplo, no caso da empresa, né, Corsair, quais são as demandas, né?
Então, nós desenvolvemos uma, junto com a ProSergues, né, nós, dentro do programa Facilita RS, nós desenvolvemos uma app para a Corsan. Hoje as pessoas não precisam mais se deslocar em uma unidade de negócios da companhia para poder estabelecer uma ligação. Se você quiser dar a informação sobre um conserto necessário de rua, você tem lá dentro da app. Se você quiser uma segunda via de conta, você tira no seu celular. Se você quiser fazer o pedido de ligação, pode fazê-lo por telefone também. Ou seja, hoje a Corsan está na palma da mão. Né?
É, e tu sabe que isso aí traz, me faz pensar, Aldi, já um pouco assim, entrando na tua linha de trabalho, né? O quanto tem mudado, na verdade, o serviço de governo para o cidadão, né? Para os cidadãos, assim, nos últimos anos. Por quê? Porque o cidadão, ele está mais próximo do governo. Por exemplo, a Proceres, como uma empresa de tecnologia, ela hoje ela não trabalha apenas para a Corsã, ela trabalha para o cidadão também. Então, essa relação, ela mudou. Né? Então, por exemplo, o Aldi hoje ele trabalha muito em mudar um pouco a cultura e a mentalidade das pessoas que trabalham, e tu trabalha muito para governo também, né? Inclusive com os funcionários dentro da ProSergs. E agora tu estava dizendo também com outros, eu não sei se é da ProSergs também, o pessoal.
Serpro.
Então, eu acho que isso passa um pouco pela questão de mudança cultural também. Tô certa?
É um privilégio ter participado de tantos projetos relacionados à TI de governo. E isso é importante salientar, porque o que eu enxergo em grandes empresas, grandes organizações, em relação à mudança de cultura, o objetivo e o driver voltado ao cliente, usando boas práticas de design thinking, lean startup, inovação, empreendedorismo, isso é categórico, assim, na TI de governo, tanto no SERPRO, ProSERPS, ProSempa, Defensoria, todas as oportunidades que eu tive de participar, são profissionais muito engajados com buscando o estado da arte nessa abordagem. E inovação não é mais privilégio de ninguém, inovação, ele se democratizou, né? Basta ter uma conexão, basta ter uma empresa que tenha um cliente, tu vai ter que buscar novas formas, porque o teu concorrente não é mais na tua esquina. Uhum. É mundial. O fornecedor do teu cliente já não é mais apenas Sim. o teu concorrente de bairro. E isso é impressionante o ritmo que isso tomou, inclusive na TI de governo. Então, projetos relacionados a entender melhor o cidadão, ver o que realmente agrega valor ou não. Em Agile se fala fazer certo a coisa certa. Não basta fazer certo, tem que fazer certo a coisa certa, que agrega valor, que faz, que muda a vida das pessoas. E isso realmente tem sido, desde 2013, quando eu fui para a DB Server, realmente, eu acho que em torno de 40, 50% dos projetos uhum. que eu participei, e tenho uhum. o privilégio de continuar participando, é com o TI de governo.
E qual é a relação, tá, Prestes? Por que eu me lembrei? Porque, na verdade, assim, ó, o Aldi, ele fez e faz hoje um trabalho conosco de realmente tu conseguir a compreensão da tua missão em relação ao cidadão, em relação ao teu cliente, no caso, o governo, né? Para te poder trabalhar melhor. Então, por exemplo, no teu caso, tá criando uma diretoria de inovação, né? Então, qual é a finalidade dessa diretoria? O que que tu quer com isso? Então, um pouco do trabalho que ele faz. Então, pega essas pessoas para trabalhar um pouco essa missão. É isso, né? Então, eu consegui fazer uma relação aqui.
Sim.
É isso que eu estou me imaginando.
Porque se inverte todo o processo de hierarquia, de comando, né, de controle. Todos na organização são responsáveis por isso. Não existe uma pirâmide tomando decisória em que gestores, gerentes, engenheiros tomam decisões à revelia do que a grande massa, né, de trabalhadores, de funcionários, colaboradores, não importa, elas percebem, elas veem, elas discutem, e isso de forma auto-organizada, como nós chamamos, né? Tu tem equipes que não estão apenas cumprindo ordens, desenvolvendo aquilo que lhe foi solicitado. Uhum. Eles discutem, como lá na Processo, por exemplo, tem a sala de inovação, novas salas surgindo no andar que apontam para isso. As equipes, elas têm que se apropriar do objetivo e não apenas do resultado. Não, tem que construir software. Não, tu não constrói software. Tu muda a vida das pessoas. Uhum. Isso eu tenho certeza que é o grande objetivo.
Aliás, eu adoro o teu trabalho, tá, Aldi? Mas agora eu vou puxar Obrigado. Um pouquinho o Cristiano, porque eu quero entender um pouco. A gente está falando aqui, ó, de pessoas e governo, né? Então, pessoas e governo, a gente tem, às vezes, algumas ferramentas diferentes de trabalhar com o governo e ferramentas diferentes de trabalhar com, por exemplo, jovens de startups recém-saídos da universidade que têm mil ideias, que vão criar um novo negócio. Mas, no fundo, tudo o que a gente quer é criar uma inovação que ela traga um resultado no final, né? Tu trabalha com isso há bastante tempo e tem uma trajetória que a tua percepção e a tua sensibilidade acaba percebendo, né? Quando existe uma boa ideia para se transformar num negócio lucrativo. É isso?
É, a gente, nessa área de
Como é que tu transitou até tu chegar aqui no Poatec? Porque tem que ter esse
falar
talento,
um pouquinho,
né?
De mim, eu não curto muito falar de mim, mas, enfim, eu até falaste que a rádio vai em vários canais do interior. Eu sou do interior.
Onde, né, que tu é?
Família, a minha família é de Bagé e São Gabriel, então perto da fronteira. E eu vim para Porto Alegre para estudar universidade, depois estudei fora do país também, mas acabei voltando e fazendo carreira em corporações da área de tecnologia até decidir empreender e me tornar um investidor, né? E muito dessa minha movimentação sair do mundo corporativo foi justamente por eu ter essa personalidade um pouco mais inquieta, achar que as coisas demoravam muito para acontecer, achar que a gente podia fazer mais coisas no setor privado, né? Não estou nem falando público.
É, e no setor privado, a gente tem que ver, né? Ele é mais rápido.
Exato,
né?
Mas
até
mesmo assim
não
já
tem
eu acho que é.
O setor privado também tem isso, as empresas nascem e morrem muito rápido. Não tem um compromisso de continuidade,
claro,
né? Tanto com a corporação quanto com os funcionários.
E eu acho assim, por ter esse trânsito um pouco mais internacional, né? Pela minha carreira e investimentos agora, ver um pouquinho do que está acontecendo em outros países, né? Um pouco do que a Poatec faz. A gente, como falei, a gente basicamente, hoje 95% do nosso revenue é fora do país, a gente faz software para fora, né? Não tem muito cliente aqui no Brasil. E
agora a sede está aqui em Porto Alegre?
É, aqui em Porto Alegre a gente está abrindo um escritório na Flórida agora, nos dois meses. Mas assim, a parte que eu mais curto realmente, que é a de startup, e principalmente eu acho que é um vetor importantíssimo para a gente buscar desenvolver coisas aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Eu acho um exemplo fantástico, assim, é o case de Israel, tá? Do que hoje é chamada Startup Nation, né? Nação, o estado de startup, né? Os grandes cérebros do planeta saem de lá e vão montar, e eles montam negócios globais. Então montam um negócio ali para funcionar só em Israel, até porque Israel, né, não tem muito, tem um potencial econômico, mas não para escalar uma empresa. E eu acho que trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, a gente tem grandes universidades na área da computação, principalmente, tanto a URGS, a PUC e a Unicinos, já são 3 das 10 melhores universidades do Brasil na área de computação. Então, mas o que acaba acontecendo, as pessoas formam aqui e aí não tem muita oportunidade, acabam saindo do país ou acabam indo para São Paulo.
Esse êxodo está sendo mais comum do que a gente gostaria.
Exato,
né?
Bastante. Para o exterior, justamente por não ter, digamos, as oportunidades para esses cérebros se desenvolverem aqui. Eu acho que uma das formas disso acontecer é investindo nos empreendimentos que eles estão criando, né? Então, de alguma forma, trazendo funding, né? Conseguindo possibilitar que uma ideia passe a ser execução, né? A ideia é muito fácil ter, né? Todo mundo tem, mas o que realmente é o diferencial é a capacidade de execução. O pessoal que tem, né? Falta um pouco de oportunidade. Eu acho que o governo e essas instituições, talvez, uma forma de alavancar isso, como se fosse um enabler, né? Como se fosse
um incentivador,
seria de alguma forma criar um ecossistema para que essas ideias sejam aplicadas, meio como se funcionasse como um laboratório. Porque onde mais tem problema hoje, a gente sabe, é o setor público, que está cheio de problemas. Tipo, Corsã, e todos têm muita oportunidade.
Todo mundo conhece, né?
Exato, tem muita oportunidade.
Eu quero falar mais sobre isso no próximo bloco, Cristiano, principalmente porque a gente está trabalhando com um projeto junto com a Corsã, que exatamente ele visa misturar um pouco assim, os jovens, uhum, talentos, não governo, para nos ajudar a trabalhar a favor da sociedade. Porque também a gente como governo, agora estamos posicionando como governo, a gente também precisa dos empresários, né, e da colaboração da sociedade para poder trabalhar mais, porque também a escassez de recursos, não que isso seja uma desculpa, ela é grande. Né? Nós já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso segundo bloco do Hashtag Inovação de hoje, a gente está aqui com o presidente da Corsã, Flávio Presser, com o Cristiano Franco, CEO da Poatec, e com o Jorge Horácio Aldi, que é consultor da DB Server. Eu vou continuar o assunto do primeiro bloco, porque é bem interessante. A gente estava conversando com o Cristiano, ele estava um pouco explicando. Eu pedi para ele uma explicação também no intervalo, né? De como é que era o funcionamento, bom, no caso dele, da Poatec, né? Mas como é que era a visão dele no entendimento, assim, de investimento em empresas, que tipo de empresa que a Poatec investe, né? E de que forma que isso é feito. Não sei se tu pode reproduzir isso de uma forma mais
sucinta. Sim, e só para esclarecer inicialmente até um pouquinho que eu acho que é importante. É, tipo, a Poatec é a empresa que a gente tem, presta serviço de desenvolvimento, principalmente para clientes internacionais.
Uhum.
É, separado, eu tenho uma empresa de participação, que uhum, é a empresa que faz investimento em outras empresas.
Então, a Poatec, basicamente, é para investimentos estrangeiros.
Isso.
Em empresas estrangeiras.
Então, mas nesse mercado, até para esclarecer, mercado de startups, o que a gente busca bastante aqui no Brasil é replicar um pouquinho o modelo que a gente vê em outros locais. Então, a gente sabe que a inovação, ela acaba surgindo mais em ambientes mais ágeis, onde tem um ambiente que não é tão regulamentado e que ele acabe incentivando que as pessoas tomem risco e busquem soluções alternativas para problemas que já existem há um bom tempo. Então, o que a gente tenta é, através do capital, né, através do investimento financeiro, possibilitar a novos negócios, novos empreendedores aqui do Brasil, que eles consigam desenvolver as suas soluções, desenvolver as suas empresas, e com isso que eles cresçam, empreendam, gerem emprego e gerem renda, uhum, e soluções melhores, né, que avance a nossa sociedade como um todo. Então,
legal. Eu estou pensando isso aqui, que de alguma forma a gente... A Corsã agora... está com um projeto bacana. Não sei, presidente, se tu não gostaria de falar um pouquinho sobre o desafio, e daqui a pouco, no final, eu posso até fazer uma conexão, né?
Também.
Com esse assunto, porque o desafio, ele também tem a ver com ideias inovadoras, né? Só que a gente, enfim, não vou antecipar o nosso assunto.
Não, tá bem. Acho que vale a pena, antes de destacar um fato, que sempre eu, quando converso com startups, novas tecnologias, eu saliento, né? Primeiro assim, a primeira rede que interconecta as pessoas é a rede d'água, foi feita pelos romanos, viu? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a Corsã é uma grande rede onde tem 6 milhões de pessoas ligadas diariamente nela. Então, nós temos que ter uma conexão direta com os nossos usuários. Aliás, nossos usuários requerem isso, né? Porque basta haver um problema de abastecimento, uma interrupção, mesmo que momentânea, isso atinge as pessoas, né? E isto acaba trazendo transtornos e você tem que responder da forma mais rápida possível, né? E a tecnologia é a forma hoje que você pode se comunicar. Bom, em função disto, né, e como a nossa pirâmide assim, de sucesso, entendeu, é chegar aos usuários, é lá que nós temos que focar todas as nossas ações, né, eu quero dizer que nós, junto com a Prosegues e junto com a Tecnopuc, né, estamos criando o desafio de inovação nas questões que a Corsã hoje trabalha, principalmente na relação com seus usuários, né? Então, essa é uma iniciativa pública e privada, é uma grande parceria. Parece que hoje essa questão público-privada não pode ficar mais muito distantes nisso. Em relação, a gente está fazendo uma parceria público-privada para execução de obras de esgoto sanitário na região metropolitana. Então, isso, obviamente, hoje tem que ser,
né,
uma coisa que não seja feita só a polêmica, entendeu? Mas eu acredito que isso tem que haver uma aproximação, até porque um ajuda o outro, né? Tem um efeito de cooperação aí muito importante a ser conseguido. Bom, mas enfim, então, junto com a Corsã Prosegues pelo governo do Estado, né, no sentido também do governo ser inovador, e junto com a Tecnopuc, que vai nos dar suporte para que durante um dia inteiro, né, nós colocamos um desafio de inovação. Está previsto assim, uns 100 participantes, né? Vai ser no dia 8 de junho lá no Global da Tecnopuc, né? Nós vamos oferecer alguns desafios, né, para as pessoas que participarem, a fim de que melhore os relacionamentos que nós temos com os nossos usuários, né? Então vamos dispor aí alguns dados e informações comerciais que nós expomos. O nosso banco de dados comercial, ele é extremamente rico, né? Porque, imagina, nós temos 6 milhões que nós sabemos praticamente como é que os caras fazem uso da água, cada um, quanto consome, que horas consome, enfim, né? Tudo isso para nós é extremamente importante, pode otimizar a nossa prestação de serviço. Então, isso vai estar ocorrendo, né, no sentido de, obviamente, ali você desenvolvidas as ideias e depois o aproveitamento dessas ideias eternamente, como o Cristiano estava falando aqui. Né? Isso também não é só para descobrir a ideia, entendeu? Isso é para fazer depois, internalizar essa ideia para dentro da companhia e com isso a gente conseguir prestar melhores serviços e ter, na realidade, uma conexão, né, com os nossos usuários melhor. Né? Até para dizer que as pessoas, quando o gente diz, pergunta se a pessoa está ligada ou não à rede, né? Então, a ligação é a mesma coisa que o nosso link. O link que nós temos com os usuários, entendeu? É através da nossa rede. E agora a gente quer incorporar a lei dessa rede física, entendeu? É uma rede mundial de computadores, através da internet, né? Fazer com que as pessoas também consigam interagir. E com isso a gente ter mais agilidade, a gente conhecer melhor o problema das pessoas. Porque nós trabalhamos com diversos, vamos dizer assim, conjunto de habitantes, né? Do interior do estado tem determinados costumes, as cidades, centros urbanos têm outro tipo de costume, né? E a gente precisa, obviamente, conhecê-los e cada vez mais também ter essa possibilidade de fazer uma identificação mais individual dos nossos usuários, dos nossos consumidores. Para isso, então, a gente está montando esse desafio, tenho certeza absoluta que vão sair boas ideias, né? E que depois a gente consiga incorporá-la na nossa prática, né? Fazer que isso seja introjetado nos nossos processos, né? E, como o Aldir diz aqui, fazer as coisas certas, mais certas ainda. Né?
É isso aí.
Vai ter alguma forma de premiação? Como é que vai ser a dinâmica?
A gente está pensando como fazer isso, né? Possivelmente a gente faça em termos de treinamento dessas pessoas. O grupo que a gente está pensando na melhor proposta, a gente vai oferecer, entendeu, um ganho em termos de conhecimento, pagar algum curso, financiar, entendeu? Enfim, não vai envolver dinheiro diretamente, né? Mas um benefício, né?
Um tipo,
uma vantagem.
Claro. O Presser dá certo. Porque, na verdade, o que a gente pensou inicialmente era em dar alguma coisa, algum tipo de recurso financeiro, inclusive, né? Mas a gente tem também uma certa restrição nesse sentido por ser governo, né? Agora, eu vou te dizer, eu tenho uma percepção de me ajuda, se não. A gurizada de hoje, que gosta de trabalhar com tecnologia, com inovação, eles têm propósitos diferentes, né, do que anteriormente, quando tu construiu uma carreira, quando tu trabalhava, né, que não é só o financeiro, né. Acho que eles têm propósitos de vida, inclusive, né, profissionais diferentes. Não sei se tu sente isso com o pessoal que trabalha, que tu trabalha com muita gente, eu tenho que te perguntar isso, né?
Assim, tanto com alunos quanto com profissionais.
Mudou muito,
em grandes,
né?
Pequenas, médias e grandes empresas, inclusive
startups. O que incentiva, o que motiva?
O que acontece? Uma coisa, eu não acredito mais em geração X, geração Y, geração Z. Eu tenho 55.
Mais.
E eu sou uma pessoa conectada,
teu DNA tá misturado.
Eu participo, eu organizo diariamente, quase. Então, algumas das pesquisas que eu acessei aos últimos tempos, os americanos têm avaliado o teu perfil pelo quanto tu é conectado com o mundo, quanto tu interage. E não o ano que tu nasceu.
Eu só mindset, fico mais aliviado.
É meio relevante. Mas olha só, eu queria trazer uma coisa importante pela informação inicial, né? Dos ouvintes, inovação não é só startup, não é só grandes projetos. Existe uma teoria, um conceito acadêmico que se chama teoria da absorção ou capacidade absortiva das empresas, em que isso cabe em qualquer pessoa, né? A capacidade absortiva identifica o quanto tu é conectado, tu absorve conhecimento, alternativas, novas técnicas, conceitos, ideias, e o quanto tu converte isso em inovação no teu dia a dia, em resolver um problema, em fazer mais rápido, em gastar menos, em ir além nas pequenas coisas. Então, capacidade absortiva é a forma de chamar o que é inovação para startups no nosso dia a dia. Tu tá aperfeiçoando o teu processo, tu tá melhorando a relação com o teu cliente, com o teu colega, com a tua chefia, com entre as pessoas envolvidas, com tecnologia ou não. Então, não importa se tu é uma dona de casa, se tu é um agricultor, se tu é um empresário, tu tem pequenas coisas do teu dia a dia que, se tu estiver conectado, se tu dedicar algumas horas a cada semana para ler, para ver um webinar, para acessar alguma informação. Ah, mas eu não tenho acesso à internet. Vou ser bem radical. Ué, quais são teus grupos, né? Teus grupos de contato. De que forma tu aproveita a gestão de conhecimento social, colaborativa, que existe em todas as cidades? E se não existe, por que tu não inicia uma, né? Então, eu participo muito de eventos, colaboro muito. Eu já tive vários profissionais, pessoas do interior, por exemplo, de pequenas cidades, me dizendo: ah, Jorge, mas essas iniciativas, essas coisas legais que acontecem em Porto Alegre, não tem aqui. Mas por que tu não inicia? E já teve várias oportunidades em que eu apoiei isso, sugerindo, passando conceitos, né? Eu comecei uma comunidade de prática, por exemplo, que se chama Tecnotalks no Tecnopuc, que hoje tem quase 4 mil pessoas. Que surgiu do quê? Do interesse em aprender. Tu é de uma empresa grande, pequena, média, tu é do Tecnopuc ou não, né? Então, não importa. Então, capacidade absortiva é a grande sacada hoje, é a grande jogada. E profissionais, qual é o grande desafio das empresas? É atrair, desenvolver e reter esses profissionais.
Os talentos absortivos.
Talentos responsivos. Tem um conceito que é organizações responsivas. São organizações que se adaptam a essa nova realidade, esse novo mercado, esse novo cliente. Então, o profissional também tem que ser responsivo, né? Tu tem que estar disponível, tu tem que ser menos tradicional, entre aspas, né? e ser uma revolução permanente. Tu tem que buscar.
Eu acho que isso é um pouquinho que o presidente Presser está tentando fazer com essa movimentação, que na verdade vai ter ali pessoas da Corsã com pessoas da Procéres, com pessoas da PUC se misturando.
Perfeito.
Então, na verdade, assim, ó, não é que a gente vai descobrir a América um produto miraculoso, mas é que tu faz uma transformação na cabeça das pessoas já misturando e fazendo com que elas tenham novas ideias, que elas pensem um pouco fora da caixa.
A cultura da inovação nesse dia, nesse desafio, vai estar aberto também para os empregados da companhia, entendeu? Nós queremos que essa cultura de inovação, entendeu, ela seja cada vez mais introduzida dentro da companhia, é que ela se espalhe, entendeu? E que isso seja uma prática rotineira das pessoas. Agora, quando eu era adolescente, eu era enxadrista, eu jogava xadrez, entendeu? E eu sempre ficava muito fulo, porque um cara que eu olhava de fora sempre enxergava primeiro o lance que eu ia fazer. E geralmente o sacana contava para o outro, entendeu? Então, eu quero dizer assim, o que nós também queremos é ter um olhar de fora, porque essa interação que hoje a tecnologia permite de pessoas que estão apartadas, afastadas do teu dia a dia, possam ter um olhar diferente. Claro. E tu absorver isso para dentro da tua empresa. Não, isso que é extremamente importante.
E,
né?
Complementando também, eu acho que um fator fundamental, assim, o Aldir trouxe isso, é o mindset de colaboração. Não interessa o teu título, não interessa onde tu trabalha, interessa que tu está ali para colaborar de alguma forma e a outra pessoa está aberta a te ouvir. E essa cultura das pessoas colaborando é que geram novas soluções e geram novas ideias. Então, não é... Eu acho que talvez esse seja um dos principais, para mim, uma das principais coisas... principalmente desses ecossistemas, grandes ecossistemas de inovação que a gente conhece no mundo. Não é porque o pessoal tem o QI mais alto, ou é mais desenvolvido, ou tem mais recurso. É muito assim, a gente está num café ali, o cara pode ser bilionário, dono de uma empresa gigantesca, ele vai estar te ouvindo. Isso acontece muito no um evento que eu acho que resume bem essa nova geração e esse novo momento. É o Salto by Salto, SXSW, que acontece em Austin todo ano. E assim, é o Elon Musk conversando com a gente e ouvindo e dizendo, cara, que legal essa ideia, de repente vamos fazer.
Muito bom.
Então, eu acho que isso é um lance bem legal que o Aldir fala lá no... dessas comunidades, né? Então, independe. O Daniel é uma pessoa que faz bastante isso aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho que é legal também o teu posicionamento, Presser, quando tu traz isso, vai estar aberto.
Para governo,
Para quem
né?
quiser ir lá colaborar. O que importa é vai colaborar. Daqui a pouco uma pessoa... Eu mesmo conheço, eu fui nesse...
O cara não é usuário, o cara fica colaborador. Não, o cara pode ser os dois juntos. Eu tô percebendo que tem problemas no serviço que você me presta e quero ajudar.
Eu fui num pitch, dois anos atrás, um pitch nos Estados Unidos. O pitch é onde... investidores são apresentados a empresas potenciais para investir.
Também, né?
E tinha empresa, eu estava até procurando que quando ele começou a falar da coisa, tinham três startups que eram da área de uma usava inteligência artificial para identificar gargalos de supply, water supply, da rede que tu falaste, né? Do abastecimento. A outra identificava... ela era um algoritmo que ela identificava, era bem legal essa, eu acho que como é que é o nome? É Water Planet, eu acho. Ela era um algoritmo que identificava qual era a melhor configuração para uma rede em determinado local de acordo com o consumo, e ela propunha já, ó, de repente troca eu não sei como é que fala, bitola, ou que aí isso aí vai dar um menos desperdício, vai dar um melhor consumo e no geral as pessoas vão economizar e o governo ia economizar. Então tem bastante coisa acontecendo assim no... E hoje as pessoas, a gente tem acesso, né? A solução pode vir de qualquer lugar, né?
Gente, o papo tá ótimo, mas nós vamos ter que encerrar esse segundo bloco. Voltamos já com o terceiro bloco, #inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá para ver todos os gastos e investimentos do estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Chegamos ao último bloco do nosso Hashtag Inovação de hoje. A gente está aqui com o presidente da Corsan, Flávio Presser, com o Cristiano Franco, CEO da Poatec, e com Jorge Horácio Aldi, consultor da DB Server. Nós estamos passando... A gente falou de assuntos bem interessantes agora no segundo bloco, que eles... Bom, iniciamos ali o segundo bloco com a questão do desafio de inovação, não quero deixar, da Corsan, não quero deixar de falar, porque eu acho que isso representa, para a administração pública, sempre um passo diferenciado em relação ao que a gente tem, até fôlego para fazer, né, Presser, porque no meio de sempre estar apagando incêndios na área pública, isso só quem está lá dentro para ver, né, a gente também tem muita gente que está pensando e está com o Aldi, por exemplo, trabalhando junto em design thinking, em métodos ágeis, enfim, e quem está pensando em inovação também, né. Então, essa iniciativa, que depois a gente até pode vir de novo falar aqui num próximo programa, em outras mídias, mas ela representa, assim, muito mais do que uma solução só que a gente venha ou três ganhadoras, né, do desvio, mas ela representa a iniciativa de tentativa de mudança, de novas alterações na mentalidade das pessoas, na cultura, e que isso, né, serve de movimentação. E eu não sei se o Pesa quer falar mais um pouquinho sobre o Hackathon, o desafio.
Sim, vamos lá. Mas mais nos propósitos do desafio do que, na realidade, o desafio em si, que é um dia, uhum, enfim, onde as pessoas vão colaborar com suas ideias para construir uma relação melhor entre a companhia e os seus usuários. Mas eu quero dizer o seguinte, tem algumas coisas que foram extremamente importantes e pontuadas aqui nesse nosso debate. Primeiro, eu quero dizer assim, em junho de 2013, houve uma grande manifestação da sociedade brasileira dizendo o seguinte, olha, nós temos direito a serviços públicos de qualidade e suficiência de qualidade. Ok? Então, esse tem que ser o propósito da administração hoje, né? Você oferecer cada vez mais e melhores serviços. Por quê? Tem uma parcela de pessoas que depende do Estado, outra parcela não, né? Mas alguns dependem mais do que outros, né? E, obviamente, que essa oferta, ela traz a possibilidade de se ter um mundo mais igual, que é o desiderato, acho, de todos nós. Ninguém aqui, na verdade, está propondo grandes desigualdades sociais, pelo menos uma igualdade de oportunidade às pessoas. É isso que o Estado pode fazer. Agora, o serviço público, entendeu? É público, não necessariamente é único e exclusivamente estatal, é público. Então, o senso da colaboração é extremamente importante. Quando você consegue unir forças, as coisas acontecem mais facilmente, você consegue entregar mais e melhores serviços à sociedade. Então, essas parcerias que estão sendo feitas têm exatamente o objetivo. Não é para, na realidade, você contestar o Estado, nem é para contestar o governo, entendeu? É o seguinte, uma sociedade se faz, entendeu? É quando você, de um lado, tem governo e quando você tem ao mesmo lado a sociedade, né? A divergência, ela faz parte, entendeu? Mas ela não pode ser o inimigo de um alinhamento, né? Pelo menos coisas, entendeu, que possam servir de consensos, Entendeu? Elas têm que ser tocadas para frente. E quanto mais colaboração da sociedade nós tivermos, melhor. É isto. A Corsan presta o serviço público. Ela é uma empresa estatal? É, mas o serviço é público. As pessoas que têm interesse, que querem, na realidade, ter um serviço melhor e querem colaborar para com isso, nós temos que, obviamente, estar abertos, entendeu? A essa oportunidade, a essa possibilidade. E existe hoje uma inteligência disseminada pela sociedade que deve ser aproveitada pelos governos, né, pelo setor público, obviamente, para melhorar, inclusive, a sua própria imagem, para poder oferecer esses melhores serviços, enfim, né, para interagir, né, e fazer com que esse país se desenvolva, cresça, enfim, e melhore a vida de todos, que é o grande objetivo dos governos.
Né. Muito bem colocado, é a participação de todo mundo. A gente consegue melhor, né, resultados. Muito bem colocado, Prester. E, bom, e também, sem querer deixar passar, né, o momento, né, os nossos dois convidados aqui, Prester, já estou me antecipando, né, que de alguma forma, né, tiverem a possibilidade de estar participando lá, seria ótimo também, a gente vai ter mentor.
Legal, acho que é a movimentação de abertura, né, isso é uma demonstração bem importante, mostra assim, ó, a gente está aberto a ouvir ideias e soluções de fora, né? Então, é uma movimentação já que acontece, né? O negócio do bimodal, IT, IT, bimodal, né? Que as grandes corporações também têm esse problema de inovar por elas serem grandes, engessadas. Isso. Então, elas buscam operar com empresas menores, mais ágeis, que vão trazer essa... digamos, dar essa renovação.
Isso está acontecendo muito, né?
Isso está acontecendo bastante,
grandes,
né?
Indústrias e grandes empresas que são rígidas têm, sim, dificuldade de trabalhar. No bimodal que ele fala, né, é a questão do modo 1 e modo 2, né? O modo 1, aquele que traz a produção para a empresa, que a empresa não, é a sobrevivência. E o modo 2, que é a necessidade de trabalhar. Exato. E pensar em inovação. É isso?
É isso. É o conceito que acho que foi trazido pelo Gartner há uns anos atrás, né? Então, As grandes empresas começaram a se dar conta que os negócios delas estavam sendo ameaçados por empresas que nelas até poucos meses atrás nem existiam, né? E elas, o que a gente pode fazer, né? Então, elas começaram a tentar fazer uma movimentação interna. Elas viram que não conseguiam fazer essa movimentação interna porque a estrutura já não permite, já é mais rígida, é a cultura... Então, elas passaram a tentar operar como se fossem duas separadas. Uhum. Aquela que é o dia-a-dia, o mais rígido.
Pão, digamos, né?
E a aproximar empresas mais ágeis e pessoas com a mentalidade um pouco mais aberta e contribuir de alguma forma isso e melhorando a parte interna. Eu acho que é uma movimentação super salutar.
Essa tradução para essa, eu imagino, me corrija se eu estiver errada, imagino que seja assim, ó, quando a gente diz a empresa já é muito engessada, por exemplo, na Corsan, tu vai criar uma diretoria de inovação, certo? Se tu fosse criar uma diretoria de inovação com todos os cargos e as camadas de todas as outras diretorias, bom, aí tu vai gastar uma grande quantidade de recurso e energia, talvez desnecessariamente, porque é mais fácil tu criar uma diretoria, olha eu dando biteco, mas daqui a pouco é tu criar uma diretoria enxuta, mas buscar o conhecimento e a sabedoria e o expertise que tu necessita da fonte. Então, por exemplo, grandes empresas como Gerdau, não sei se é Gerdau, tá, mas só para chutar, grandes empresas, ao invés de criar toda uma estrutura de inovação dentro da sua própria empresa, elas contratam,
Mas ao invés, elas tentaram fazer interno, não conseguiram, e aí passaram.
E aí tu faz a coordenação
disso. As grandes empresas de saneamento, né, que estão na Europa, elas hoje têm uma empresa de tecnologia.
Exato.
É uma subsidiária que trabalha para dentro e para fora. Então, a inteligência está ali. Por quê? Porque o dia a dia da companhia, entendeu? Ele está ali voltado a entregar água para a pessoa. Entendeu? Então, isso exige que tu tenha 24 horas de dedicação. Tu acaba, na verdade, um pouco se distanciando de talvez...
É muito forte,
ver de uma outra forma, tentar resolver de outra maneira. Né? Fica muito operacional. Né? Então é isso, né? Às vezes você de fora consegue, como eu falei, xadrista, né? O cara de fora, às vezes você enxerga melhor o jogo que você que está lá dentro dia a dia pensando só.
Então,
e a diretoria que tem, entendeu? É exatamente para isso, viu? Se apartar um pouco do dia a dia da companhia e poder enxergar outras oportunidades.
Perfeito, eu vou fazer uma provocação para um programa futuro. porque não vai dar tempo.
Provoca, provoca.
É, inovação, segundo todas essas abordagens, né, de organizações exponenciais, digital transformation, de agile, é, todas elas bebem na mesma fonte, que é Lean, lá na década de 50, Toyota, etc., em que a organização, a inovação, ela não é um pilar, ela não é uma área, ela não é uma pessoa ou uma equipe. A inovação é o que Drucker, na década de 40, chamava de capital intelectual. É, se tu tem 150 mil funcionários, a inovação são 150 mil pessoas potencialmente capazes de... Então, lá na Proceros, ontem eu estava lá no IP, com uma das equipes, com três das equipes, exatamente discutindo isso, né? Rodando ciclos em que a equipe vai reservar um tempinho para ver de que forma eles podem colaborar. A própria Gerdau iniciou esse processo alguns anos atrás. É, eu tive a oportunidade de participar do Agile Day, em que tinha uma área de inovação em que o papel dela era instigar, era... Passar as técnicas, as oportunidades, o mindset para toda a organização. Uhum. Todas as áreas da Gerdau, elas hipoteticamente estavam assumindo a responsabilidade de propor, sim, de se desafiar. Agora vem a indústria 4.0, que eles estão lá trabalhando, né? Eu tive a oportunidade de interagir lá em Ouro Branco, São Paulo e aqui. Inovação, ela não existe uma pirâmide de inovação. A inovação
não tem um modelo.
São
certo,
todos. Assim, a questão é como estruturar isso, porque também não brota, né? Mas tu tem que ter uma diretoria de inovação.
Mas, no caso da Corsã, a diretoria de inovação não é que vai inovar, fazer a gestão da inovação.
Isso, exato. É isso.
Perfeito.
Tá, ótimo.
Óbvio,
é isso.
Tu tem que instigar as pessoas a quererem participar disso, as pessoas reservarem um tempo para pensar como posso fazer melhor ou de outra forma. Então,
é isso. Esse núcleo pensante ali.
E só para não deixar passar, a TI Bimodal, ela fala mais pelo aspecto de gestão, no que diz respeito a modo 1 e modo 2, que é algo mais previsível e algo mais disruptivo, mais inovador, que exija. O conceito me chamou muita atenção, que vem da gestão do conhecimento, que é de exploitation e exploration, em que tu tem que a vaca leiteira, que é o que comumente, né, as empresas chamam, que é aquilo que mantém a empresa, que gera recursos, que sustenta, e tu tem o exploration, que é qual é o próximo passo, qual é a coisa do futuro. Sim. O que nós estamos... Mas isso, de novo, são ciclos que são paralelos.
Muito bem.
Elas estão trabalhando ao mesmo tempo, e se nós não encontrarmos formas, meios, momentos em que todos da grande organização, né, da organização, possam se dedicar a encontrar esses caminhos, isso acaba se resumindo a poucas pessoas. E o capital intelectual Gemba, né, lá do Lean, é quem faz acontecer, é quem está lá embaixo apertando o cano, lá o parafuso. Talvez ele tenha a disrupção.
Provavelmente ele que tenha.
Ele tem aquela visão do dia a dia, ele está conversando com o cidadão que está ali conversando com ele, reclamando. Talvez ele tenha uma percepção, Gemba, onde as coisas acontecem, quem faz acontecer, né? E o papel, e disse tudo, né? Disseste tudo. O papel da diretoria de inovação é orquestrar isso.
Não, e não, assim, longe de mim dizer, viu, presidente Pressler, que existe uma... Não, porque... Tá. Eu detesto quando eles fazem assim, porque é o cenário que está acabando. Porque eu, na verdade, a gente não existe, eu muito menos, não sou uma expert no assunto. Aliás, eu vou te dizer, né, onde eu mais aprendo... É aqui, né? Com as pessoas que vêm, né? Porque é impressionante as diferentes mentalidades e oportunidades, assim, a riqueza de conteúdo e de informação que sai daqui, né? Então, só para fechar, e eu vou passar a palavra para vocês, que nós estamos fechando o programa aqui. O quanto, eu escrevi essa frase, né? O quanto se está aberto à mudança, a pessoa que a gente está falando no segundo bloco, né? O quanto a pessoa está aberta à mudança hoje, na verdade, ela também é o quanto... A empresa ou a companhia está aberta à mudança hoje, porque se ela não fizer a diretoria de inovação, nada vai acontecer, né? Ou a probabilidade de que um lá de baixo venha ter uma ideia brilhante, vai ter menos chance de que isso aconteça. É isso. Mas assim, ó, eu queria agradecer o presidente Pressler, o Cristiano Franco e Jorge Horácio Aldi, a presença de vocês. Acho assim, ó, vocês realmente, como eu disse, trouxeram muitas informações e riqueza de conteúdo para cá, né? Estamos à disposição aqui na rádio quando vocês quiserem trazer mais conteúdo e mais conhecimento, né? E eu gostaria de passar a palavra a vocês. A gente tem 5 minutos aqui para dar uma mensagem para os nossos ouvintes. Quem é que vai começar hoje?
Em um minutinho, só para chamar a atenção, eu citei na conversa preliminar, fora do ar, alguns grandes nomes do ecossistema de inovação, não só gaúchos, mas brasileiros, e vários deles, ou se não todos, já passaram aqui pela rádio. E isso está na web. Então, o quanto não vale a pena dar dedicar lá, então, aquelas 2 horinhas semanais de inovação, dando uma olhadinha nos programas anteriores, acompanhando, ver o que, que esses ícones, né, que eu sigo todos eles, vem pensando, quais são as oportunidades que vão acontecendo e estar disposto a mudar, né, permanentemente. Foi um prazer ter estado aí.
Isso aí, muito legal. Muito obrigada.
Eu, da minha parte, gostaria de agradecer novamente, aprendi bastante aqui, achei super produtivo e eu acho que a minha mensagem pro pessoal que está ouvindo é que inovação não são os grandes pensadores do universo com planos mirabolantes, qualquer pessoa em qualquer rincão pode estar inovando e é até mais recompensador tu ver fazendo alguma coisa nova, diferente e vendo o resultado acontecendo ali. Então, acho que é essa a minha mensagem.
Muito obrigada, Cristiano. Presidente Presser.
Também quero agradecer aqui o convite. Enfim, creio eu que esse debate foi extremamente importante, elucidativo. Aprendemos bastante também. Né? E dizer assim, a questão da inovação é oportunidade, né? Na verdade, todos, como isso já foi salientado aqui, têm capacidade de inovar. E eu acho que os governos, cada vez mais, têm que estar abertos a isso, porque, obviamente, o sentido de colaboração, que há pouco fiz referência, é extremamente importante para você construir uma boa relação entre o governo e a sociedade. E uma iniciativa do governo do Estado do Rio Grande do Sul, talvez não tenhamos aqui aprofundado um pouco a discussão, é o Facilita, né? Facilita RS. Né? Já está no ar, quer dizer, as pessoas lá podem, na verdade, se comunicar, ter acesso às informações do Estado, lhe dar transparência, enfim, também melhorar a comunicação, né, entre os dois setores, o público e o privado. Né? Uma boa iniciativa e quero dizer que o app da Corsan, o aplicativo está dentro do Facilita RS, possivelmente o que for sair como resultado do desafio, né, também vai estar nessa forma de um e-governance, né? Quer dizer, ou seja, você pegar tudo isso para facilitar a vida das pessoas, é isso que importa.
Muito obrigada a todos, valeu. Hashtag inovação.
Hashtag inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.